Não é de hoje que os jogos eletrônicos são uma febre mundial. Desde a década de 1980, com jogos arcade nos fliperamas, até os ultra-realistas dos dias atuais, os videogames são o passatempo preferido de grande parte dos jovens. Isso acontece tanto pela capacidade que eles possuem de entreter, quanto pela facilidade que se pode ter contato com amigos e também criar novos vínculos de amizade.
Mas nesses quase 40 anos, assim como todo mundo, os jogos também passaram por diversas mudanças. A Lan House, ponto de encontro dos adolescentes em outras épocas, perderam espaço com a popularização dos consoles e dos computadores. A partir disso e da ascensão dos jogos online, outra mudança aconteceu: as relações de amizade entre os jovens.
E esse é o assunto de hoje no podcast. E para falar sobre o tema, a gente conta com a participação do diplomado no curso de Psicologia da Univates, Marcos Desbecel, que em seu trabalho de conclusão de curso, analisou a relação dos jogos online com o ciclo de amizade dos jovens. Eu sou Vinícius Malman.
Eu sou Léo Seibel e esse é o Escuta Essa Conversa, o podcast da Univates.
Seja bem-vindo, Marcos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no nosso podcast. E gostaria de começar te perguntando qual foi a tua motivação para desenvolver o TCC, que é considerado um assunto até novo assim, na área da psicologia, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Porque a gente está num podcast, não sei que horas as pessoas vão estar ouvindo. Mas muito obrigado pelo convite, é uma honra estar de volta à Univates, mesmo que eu não tenha literalmente saído da Univates, porque quando eu terminei a graduação, agora eu estou fazendo pós-graduação também na Univates, então estamos aí sempre. É um lugar que eu tenho muito carinho. Sobre a motivação para desenvolver o TCC. Então, eu sempre tive videogame. Como eu disse, eu cresci na minha época, eu peguei de brincar na rua e voltar sem o tampão do dedo. E ao mesmo tempo eu também peguei época de lan house, de ir de tarde e sair de tardezinha, e início da tarde sair de tardezinha jogando CSGO com os amigos. Claro que isso sempre me fez pensar que os jogos online, os jogos no geral, não só os online, eles podem ser uma plataforma pra gente criar vinculações. Não só criar as vinculações, mas permanecer com elas. E isso dentro da psicologia também é uma coisa que me interessa, como a gente cria nossas relações interpessoais. E acabou sendo uma junção de duas coisas que eu gostava. Sempre gostei muito do Bauman, do Zygmunt Bauman. Toda a teoria da liquidez da modernidade dele, para mim, sempre foi uma coisa de outro mundo, pensar dessa forma a modernidade. Tanto que até hoje eu leio e releio os livros dele, eu acho muito interessante.
E tu conheceu ele na graduação ou tu já conhecia ele antes? Foi uma das motivações?
Foi na graduação que eu conheci. Pela Suzana.
Ah, legal. Tua orientadora, no caso, do
isso,
trabalho.
É. Né? A doutora Suzana, professora de psicologia aqui, professora da pós, professora do doutorado.
Sim.
Sem palavras para falar sobre a Suzy. Mas é basicamente isso. Eu peguei duas paixões que eu tinha, tentei fazer delas o meu TCC, porque quando a gente chega no TCC 1, que é quando a gente vai escolher o tema, a gente tem ali 4 anos de graduação, depende com que idade tu entra na faculdade, mas uns 20 e tanto anos de vivência pessoal tua, e daí tu tem assim, ó, escolhe um tema e faz tudo que tu pode sobre ele, daí tu fica, não, mas peraí, eu gosto disso, mas eu também gosto daquele outro, eu também gosto daquilo ali. A gente acaba ficando um pouco perdido, assim, nas primeiras vezes. Tanto que a graduação de psicologia sempre foi muito boa, porque a gente teve disciplinas de fazer uma pré-preparação para esse pré-TCC. Onde o professor Cristiano, na época, Bedin, ele nos fez pensar sobre o que seria o nosso tema, fazer todo o processo de elaboração ali dos documentos que a gente teria que fazer. Toda essa parte ele foi bem instrutivo e pelo menos me ajudou muito numa hora que eu estava completamente perdido do que eu ia fazer. Também tem muito de as pessoas ligam a psicologia só à saúde mental no sentido de a gente investigar problemas mentais, a gente ir em busca disso, mas não. A psicologia, ela lida com isso, mas ao mesmo tempo a gente lida com todo o processo interpessoal da gente mesmo e como que a gente lida com isso, como que a gente relaciona isso com as outras pessoas. Porque o que nos incomoda hoje como pessoa tá intimamente relacionado com como a gente lida com as outras pessoas.
Legal. E no teu TCC, tu buscou entender esses vínculos aí que os jogos proporcionam, né, aos jovens.
Uhum.
E tu também comentou que joga desde cedo. Então a pergunta é a seguinte, tu fez alguma amizade lá atrás, quando tu começou a jogar, e tu mantém essa amizade até hoje? Tem alguma relação, sim?
Eu... Época? Na época do início de jogar online, na época... Eu tava na metade da graduação, um pouco antes, talvez. Eu sempre fui músico desde pequeno, e naquela época... Eu não tinha banda, o que pra mim era uma coisa muito diferente do que acontecia normalmente. E eu acabei jogando um jogo online, conhecendo pessoas que hoje, 10 anos depois, eu ainda tenho uma relação produtiva nem sempre, mas...
Mas vocês chegaram a se encontrar, vocês sim, se encontram, como é essa questão?
Um deles, sim, porque a gente mora no mesmo estado, é um pouco mais fácil, né?
Tem essa questão.
É, tem sempre a questão, porque... Um outro amigo meu é do Rio de Janeiro, o outro é de São Paulo, o outro é lá do Ceará. É um pouco mais complicado a gente se encontrar com esses.
Mas ao mesmo tempo te permite conhecer culturas totalmente diferentes na tua casa, né?
Sim. Pra mim, como músico, eu conheço músicas diferentes, porque não é o que tá bombando que a gente troca de informação. É o que cada um gosta de ouvir da sua região.
E, Marcos, agora falando da tua pesquisa especificamente, como tu desenvolveu ela?
A primeira ideia minha e da Suzy era de fazer entrevistas online. A gente iria usar a própria ferramenta de comunicação dos jovens, que na época ainda era o TS, o TeamSpeak. Mas por motivos de falta de tempo, para conseguir elaborar tudo direitinho, para passar pelo COEP, para poder fazer tudo certinho, porque daí eu iria ter que alugar um TS só pra isso, ter tudo chaveado, pra não ter perigo nenhum de alguém entrar no meio da entrevista, pra manter as questões de sigilo e tudo mais, a gente acabou optando por fazer uma revisão sistemática da bibliografia, que na época não era um estilo, um tipo de revisão muito utilizado, então que também foi uma coisa muito legal de se fazer.
Mas tu teve que procurar artigos que não relacionavam diretamente com jogos online? Ou tu já encontrou artigos com isso? Como foi essa pesquisa? Isso. Nacionais, internacionais, enfim?
Eu pesquisei... Primeiro a gente pegou 4 ou 5 bases de dados para pesquisar qual delas ia nos dar melhores resultados. E dentro dessas a gente acabou optando pela CAPES, que tinha mais resultados, e a gente acabou optando por utilizar só termos em inglês, porque em português não tinha material produzido já. Tinha alguma coisa sendo produzida. Me lembro que na URGS, se eu não me engano, eles estavam quase finalizando um artigo sobre o tema, mas ainda não tinha muita produção. Na CAPES, então, a gente procurou por Friendship, Youth, Online Games... Se eu não me engano, esses 3 termos. Deu mais ou menos uns 900 resultados. Que foi o que a gente acabou notando quando a gente foi... A gente não leu os 900 artigos,
sim,
obviamente.
Claro.
Mas a gente pegou resumo, título e todas as palavras-chave que eles tinham pra gente conseguir diminuir ao máximo e ver qual desses artigos que poderiam nos ajudar na nossa pesquisa. Então, desses quase 900, a gente diminuiu para uns 23, se não me falha a memória. E dentro das nossas palavras-chave do que a gente buscava, a gente também não restringiu a ser artigos sobre da área da psicologia. Até porque a gente sabia que não teria muita coisa pelas nossas pesquisas anteriores, né? Então, ali tem muito caso de sociólogo... Talvez historiador, não necessariamente psicólogos buscando algo sobre o tema. E daí sim, desses 23 artigos, todos em inglês, do mundo todo, tinha de Hong Kong, Estados Unidos, do mundo todo. A gente leu eles todos, discutiu um a um. Eu e a Suzy analisamos um por um para ver qual deles tem relação com a pesquisa e quais... não teria muito a ver. Desses 23, daí a gente diminui para 8. 8 ou 9. Agora de cabeça, não me recordo. Mas desse sim, a gente leu. Eu fiz uma tradução livre de todos eles, analisei dados, toda essa questão de uma revisão bibliográfica normal que a gente faria. Depois de fazer essa análise, então, a gente pegou dado por dado, fez tabelas para conseguir entender onde eles se relacionavam, onde eles não se relacionavam, para daí sim fazer a análise dos artigos, fazer a discussão dentro do meu próprio artigo, né, do meu TCC. Isso.
E depois de toda essa pesquisa, de todo esse trabalho, quais foram os resultados aí que tu conseguiu encontrar? E também queria aproveitar e saber se, dentre esses resultados, algo assim que te surpreendeu, que fugiu assim o que tu imaginava quando começou a pesquisa?
Uhum. Sempre que a gente faz uma pesquisa, a gente tem uma pergunta norteadora e dentro dessa pergunta a gente tem nossas ideias sobre o tema. Não dá para dizer que a gente vai fazer uma pesquisa com uma pergunta norteadora e não tem noção nenhuma do que vai acontecer. A gente tem nossas expectativas também, nossas experiências. E claro que, quando eu comecei a pesquisar e vi que não tinha muitos artigos sobre, eu já tive a ideia de, tá, a gente precisa estudar mais sobre isso. Mas claro que no início a gente pensa em... A gente precisa estudar mais sobre isso, ponto. Mas o que a gente precisa estudar? Para que a gente precisa estudar? O porquê disso? Isso tudo foi sendo elaborado dentro do processo de pesquisa, né? Mas os resultados foram basicamente isso. Que a gente precisa estudar mais, que tem poucos artigos, principalmente artigos em português. A gente, na época, não tinha nenhum. Suponho que agora já tenham mais, ainda mais com essa pandemia, possivelmente estão pesquisando mais sobre o tema.
É, potencializou também mais o assunto, então.
Sim, todo o assunto da nossa era online potencializou muito dentro dessa pandemia. Até para a gente conseguir entender possíveis resultados de ficar trancafiado dentro de casa. E também o que me trouxe à pesquisa, uma das conclusões, é de pensar que a gente precisa entender esse mundo do jovem, não só colocando ele como ruim, como uma coisa que traz prejuízos, porque os jogos vão fazer as crianças ficarem violentas. Tudo faz a gente ficar violento. Principalmente o lag nos jogos. Mas se a gente sabe que esse lugar estressa, a gente tem que pensar por que os jovens, eu me incluo nisso com certeza, porque a gente ainda busca esse lugar. Se ele é um lugar que nos estressa, ele é um lugar que às vezes a gente sai prejudicado mentalmente, o que que isso nos traz de tantos benefícios que faz a gente não querer a vida real? E faz com que a gente queira esse espaço, que às vezes a gente sai brabo, a gente sai querendo quebrar tudo, às vezes a gente sai feliz. Muitas vezes a gente sai feliz. Mas de não só julgar esse espaço, mas também de tentar trazer ele como potencial até dentro da clínica, agora puxando bem para a psicologia. Uhum. Porque a gente foge da realidade o tempo inteiro. Lendo livro, uhum. Ouvindo música, olhando série no Netflix, na Amazon Prime. Tentar entender, então, o que esse mundo nos traz, esse mundo virtualizado, que nos faz não querer ter a vida real como algo mais.
E agora, como profissional, de certa forma, tu acha que isso falta, essa experiência por parte dos psicólogos sobre esse tema, para tratar sobre esse tema com jovens? Porque muito se fala em depressão, em a doença do século, esse tipo de coisa, mas de certa forma tu vê assim, como tu vê essa questão de preparação por parte dos psicólogos para lidar com jovens sobre esse mercado? Porque se fala em vício, mas como tu falou, não se pensa o porquê de buscar esse mundo, sabe? Porque tem jogos que hoje em dia simulam a vida real, profissional mesmo.
Eu sempre gosto de pensar nisso. Não sei se vocês já viram, Instagram e por aí tem um monte da criança que não quer ajudar a limpar o pátio da casa. E daí ela vai pra um jogo virtual que é exatamente isso.
Tchê, tem jogos, o Farm Simulator, por exemplo. De...
É.
Vou plantar.
Vou plantar, é.
Eu não gosto de ir na casa da minha avó. Eu só vou ficar aqui no meu computador, no meu console, jogando Farm Simulator.
Isso.
Dirigindo meu trator, plantando meu milho.
É.
Mas dentro da psicologia, a gente sempre pensa
o vício, a adição no, nos jogos como qualquer outra, né? Ela tem um escape da realidade, é uma busca por algo que a gente não consegue lidar na realidade que a gente busca lá dentro. Claro que os jogos, principalmente online, a gente consegue construir uma vida onde a gente é o que a gente gostaria de ser na vida real, mas não consegue. Por quais motivos? N, W, Y, Z. Muitos motivos.
É, eu acho que também não é só essa questão de querer ser o que tu quer ser na vida real, mas eu acho que, de repente, é algo que te desafie, sabe?
Mas independente da profissão escolhida dentro, mas tu consegue, no caso, uma pessoa mais introvertida, ela consegue ser mais extrovertida. Uma pessoa que não consegue tomar decisões na própria vida, ela chega lá dentro, ela faz e acontece lá. E ao mesmo tempo, quando tu não quer mais isso, tu desliga o botãozinho e tchau. Tu não precisa lidar.
Se deu errado, tu começa de novo.
Tu não precisa lidar com as frustrações dentro do jogo online. Claro que tu se frustra, mas a partir do momento que isso começa a ser prejudicial, tu corta, deu. É como se fosse uma experimentação, uma atuação do que algum dia tu queira ser, ou mesmo algo que tu quer ter certeza que tu não quer ser. Tem todas essas questões mirabolantes que fogem de um assunto de meia hora, uma hora.
E que, na verdade, explicam todo esse refúgio que os jovens buscam, né?
É que todos esses pensamentos é uma elaboração minha, pra mim, mas, ao mesmo tempo, também é uma elaboração do que me vem na clínica. Quando a gente é psicólogo, a minha psicóloga sempre brinca, mas que na clínica a gente vai lidar muito com as nossas angústias como terapeuta. E isso é o que vai nos moldando cada vez a ser um terapeuta melhor, porque a gente se conhece e consegue ajudar o outro. Hoje em dia a gente fala muito sobre ter empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro, e dentro da psicologia a gente tem que dar um passo além disso. A gente se coloca no lugar do outro, mas ao mesmo tempo a gente volta para o nosso lugar de terapeuta para ajudar a pessoa. Não é só conseguir sentir a frustração do outro, a angústia do outro, a dor do outro, mas é tentar dar um significado, uma vazão para isso.
E Marcos, na tua experiência profissional, na clínica, enfim, tu já teve algum paciente que te trouxe um caso parecido com esse, assim, algum problema de jogo virtual, enfim, que procurou ajuda para tratar sobre esse assunto?
Direta e indiretamente. Porque, às vezes, o paciente, ele traz que isso é algo que prejudica ele, às vezes, uma adição real, prejuízo, e que ele tem consciência que é prejudicial, mas ele não consegue parar, como qualquer outra adição, um vício. Mas, ao mesmo tempo, também, hoje em dia, principalmente depois da pandemia, de novo falando, ficou muito mais normal alguém passar algum tempo ou muito tempo do seu dia jogando ou em rede social, qualquer uma das partes. Então, os jogos online, eles entram na clínica direta e indiretamente. E, ao mesmo tempo, muitos amigos conhecidos que eu fiz online também tem uma tendênciazinha, alguma coisa. Eu nunca fiz atendimento para eles, mas claro que, como profissional, eticamente, a gente tem que tentar ajudar o máximo possível e direcionar eles para busca de um tratamento, daqui a pouco uma medicação, se for necessário, para fazer com que esse ambiente seja saudável para eles também.
E qual tem sido o caso mais recorrente, assim, dentro desse mundo?
Adição no sentido de a própria pessoa nota que está sendo prejudicial para ela estar tanto tempo dentro do jogo, de acabar deixando de fazer as coisas da faculdade, do trabalho.
É, eu acho que aí entra aquela questão que se fala do vício, né?
Uhum.
Que aí começa realmente a ser prejudicial, né?
Sim, como qualquer outro vício, né? Uhum. Esse foco é o foco 24 horas da pessoa 100% do dia. Ela tá no trabalho, mas ela tá pesquisando alguma coisa sobre o jogo, ou ela tá com a família, mas não consegue tirar a cabeça de que quer ir jogar de novo. Só que, novamente, por que que tu tá fugindo da realidade do teu, da tua parte profissional, da tua parte pessoal, familiar? O que que esse local te traz de benefício que a vida real não te traz?
Obrigado, Marcos, por compartilhar com a gente, então, o teu estudo. Foi muito bom.
Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É uma honra estar sempre voltando para o Univates e poder falar um pouco do que a gente estuda, do que a gente estudou. Eu e a Suzy, nesse caso, né? Mas é muito legal, obrigado. Qualquer dúvida, se alguém tiver, pode me procurar no Instagram, Facebook, @psicomarcosd, é o arroba dos dois. Tô lá pra qualquer coisa.
Legal, mano.
E agora a gente vai conversar com a professora Suzana Schwerter, que foi orientadora de Marcos no seu TCC. Prof, seja bem-vindo ao nosso podcast e gostaria de te perguntar quais os prós e contras desses vínculos iniciados a partir dos jogos online.
E prof, qual a importância do psicólogo de buscar entender e estudar mais sobre essa área para atender os jovens desse meio?
Olá, como disse o Marcos anteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tudo depende de quem acessar esse podcast, o momento que quiser. Então, inicialmente eu agradeço o convite do Vinícius e do Léo, né? Que conversa bacana, que conteúdo bem importante. E é uma alegria compartilhar mais uma vez esse momento com o Marcos, né, que segue conosco aqui na Univates, se especializando e se aprimorando cada vez mais. E aí o Marcos sabe, né, Marcos, depois que começamos a estudar, não paramos mais. É, e que lindo, né, um trabalho, um TCC, render tantos frutos como o teu. Então, eu fico muito contente e novamente agradeço o convite, especialmente pela divulgação dos nossos trabalhos e pesquisas, né? Eu acredito muito que essa é a importância de realizar os nossos estudos na universidade, o alcance que ele tem para toda a comunidade, especialmente com esse tema que o Marcos nos apresentou. E sem imaginar, né, Marcos, quando foi realizado esse trabalho, que esse ano de pandemia nos apresentaria tantas outras questões acerca dessas relações online. Vocês me fazem duas perguntas, então, vou tentar responder brevemente, né? Primeiro sobre os prós e os contras do vínculo, né? Dos vínculos iniciados via jogos. E acho que o Marcos já contou para nós um pouco aqui os prós, né? Até experimentando isso, hein, Marcos, né? Como jogador também. E depois por meio dos resultados da pesquisa dele, né? Poder conhecer pessoas de outros lugares, experimentar diversas culturas, né? Trocar muitas ideias sobre as diferentes culturas. Essa facilidade de interação que o online proporciona para nós e que bom, né? Porque nesse ano de 2020 foi sensacional o que a gente conseguiu fazer via online. E essa oportunidade de trocas. Então, acho que estão aí os grandes prós, né? Desses vínculos aí via jogos que são online. E quanto aos contras, assim, esse é um ponto que eu escuto muito, assim, em consultório, especialmente de pais, assim, preocupados com seus filhos, né? E os cuidados, na verdade, em relação a relacionamentos de amizade que iniciam via jogos, é o mesmo que a gente indica para todos os outros contatos via redes sociais, né? Poder preparar esses jovens, então, para alguns riscos que podem ter no mundo digital, né? Buscar conhecer mais, né, o que puder acerca dessa pessoa, não revelar dados ou informações mais sigilosas ou mesmo íntimas demais, né? Então, ter atenção a esses elementos que valem para todas as relações virtuais que possamos iniciar. E acho que nesse ano de 2020, se tínhamos alguma dúvida acerca disso, o ano de pandemia nos mostrou que é possível sim e podemos fazer coisas interessantíssimas, claro, com todos esses cuidados. Eu fiquei lembrando muito, né, e quando o Marcos propôs o tema também, que nós fomos estudar, da minha tese de doutorado, que eu defendi em 2010, aí já são 11 anos, né, da defesa da minha tese, e lá eu estudei sobre as amizades em tempos de conectividade digital. Pensem, naquela época eu conversei com alunos de 7º, 8º ano, né, e se, a gente se falava do Orkut, né, que era a grande rede social do momento, né, e foi muito interessante, assim, uma das categorias que eu trabalhei foi uma que eu chamei de amigo.com, em que eles falavam com muita propriedade todos os prós e os contras de uma relação iniciada via vínculo online, né, então assim, estamos falando de 2010, mas a pesquisa ainda foi realizada em 2008, 2009, então imaginem, Se lá a gente já estava falando isso e esses jovens mostravam para mim com muita propriedade, como eu disse, conhecimento sobre isso. Então eu acho que às vezes a gente coloca assim, o jovem em algum lugar de muito apequenamento, vamos dizer assim, não damos espaço para eles nos contarem, nos mostrarem o que eles conhecem, o que eles estão interessados, o que nós podemos ajudar, né? Às vezes nós pressupomos um certo lugar de desconhecimento deles. E quem desconhece muito, na verdade, somos nós adultos, né? Então, queria chamar a atenção disso, porque com isso também, né, meninos, eu já entro na segunda pergunta de vocês, que sobre como a gente, por que é importante isso para o psicólogo, né? Eu entendo que é fundamental que os psicólogos, as psicólogas e, na verdade, todos aqueles que trabalham com jovens conheçam mais sobre jogos, estudem, leiam reportagens, escutem podcasts como esse, por exemplo, para se aproximar do tema e para efetivamente pensar com os jovens os impactos que esses jogos têm na vida deles, o lugar que esses jogos ocupam no cotidiano de cada um e que é diferente para cada jovem. Acho que isso é muito importante. Eu digo sempre para os pais assim, que os pais inclusive busquem jogar, né? Que busquem entender o que se passa por ali, por essa atração, por esse interesse. E aí eu queria deixar uma dica, finalizando já essa minha participação aqui com vocês, que tem um autor muito interessante, se chama Steven Johnson, talvez vocês já tenham escutado falar, que ele destaca o quanto jogar computador pode deixar você mais esperto. Yes! Acho que essa é uma dica para muitos pais que estão preocupados. Conhecer esse livro, o livro se chama Tudo que é ruim é bom para você. Como os games e a TV nos tornam mais inteligentes. Esse autor destaca, né, o quanto a cultura popular ficou mais complexa, intelectualmente estimulante e ainda mais exigente nos últimos 40 anos. E que com isso nos tornou mais espertos. Essa é a tese desse autor, né? Então, são propostas que ele indica nesse livro. É um autor americano. Ele vai, por exemplo, indicar ali que os jogos de simulação de esportes, de estratégias e outros tantos que existem hoje à disposição dos gamers são uma fonte interessante para aprender sobre análise de sistemas, teoria da probabilidade, né, reconhecimento de padrões e, claro, um tanto de paciência, né? Conforme esse autor, se trata de um modo de aprender que acontece em outros espaços, como a sala de estar, os porões, os computadores, em frente à televisão. Então, eu acho que a gente tem que olhar muito para isso, né? Eu acho que o nosso tempo tem nos chamado cada vez mais. 2020, repito, nos mostrou isso com muita força. E olhar para todos esses espaços em que a gente também aprende. E que é possível, sim, construir vínculos, inclusive de amizade, nesses espaços de relação online, seja nos jogos, seja nas redes sociais. De novo lembrando, com todos os cuidados que nós já comentamos aqui também. Um abraço muito grande para vocês, obrigada pelo convite. Estamos aí à disposição sempre para contar e falar dos nossos trabalhos. Abraços!
Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Escuta Essa Conversa, o podcast da Univates.